Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no mundo do DevOps, CI/CD e monitoramento. Olha, temos um material bem rico aqui. Slides de aula, a gravação dessa aula e também um estudo empírico bem detalhado que foi ver como isso funciona na prática mesmo, lá nas empresas. A nossa ideia aqui é tentar ir um pouco além das ferramentas, sabe? Entender o DevOps como uma cultura, como ele se relaciona com o ITIL, que já é mais antigo, e descobrir se o CI/CD e o monitoramento estão realmente sendo usados ou não, quais são as barreiras de verdade.
Exato, é bem isso. Vamos tentar conectar os conceitos, né? Aquilo que a gente vê na teoria, na aula, nos slides, com a realidade prática, os desafios que a pesquisa empírica levantou. O que significa, assim, na prática, implementar a entrega contínua? O que pega?
Vamos começar então pelo ITIL, né? A aula e os slides mencionam ele como uma base, um fundamento tradicional. Qual é a ideia central dele hoje em dia?
Bom, o ITIL, ele oferece um conjunto de melhores práticas para gerenciar serviços de TI. O foco principal é em padronização, melhoria contínua e garantir que a TI esteja alinhada com o negócio, entregando valor. Ele tem toda uma estrutura, o Service Value System, a Service Value Chain, mas o ponto-chave que a aula reforça é que não são regras rígidas, sabe? São diretrizes, é orientado ao negócio e não é prescritivo. Cada empresa adapta para o seu contexto.
Entendi. É um guia, então. E o DevOps, como é que ele entra nessa história? Porque muita gente ainda vê como coisas opostas, né? Mas o material sugere que não, que são complementares. A aula usou até uma analogia, foi isso?
Usou sim. E essa visão é bem importante. O ITIL, ele tem um olhar mais amplo para a governança e entrega de todos os serviços de TI. Já o DevOps, ele foca mais na automação, na agilidade, especificamente da entrega de software. A analogia era um cubo representando a TI. ITIL e DevOps seriam faces diferentes, mas conectadas desse cubo. O ITIL dá a estrutura, a governança, e o DevOps traz as ferramentas, e principalmente uma cultura ágil que acelera partes dessa estrutura, tipo desenvolvimento, operações. E vale dizer, o ITIL 4, a versão mais recente, já incorporou princípios Lean e Agile. Então, os mundos estão bem mais próximos. Não são inimigos, não. Podem trabalhar juntos.
Faz sentido essa complementariedade. E tanto a aula quanto os slides batem muito na tecla de que DevOps é, fundamentalmente, uma mudança cultural. Tem até a citação do Peter Drucker, a cultura come a estratégia no café da manhã. O que isso quer dizer na prática do DevOps?
Quer dizer quebrar silos, basicamente. Tradicionalmente, tinha o time de desenvolvimento, o Dev, que fazia o código e, bom, jogava por cima do muro para o time de operações, o Ops, colocar no ar e cuidar. O DevOps promove colaboração total. É Dev, Ops, QA, segurança, todo mundo trabalhando junto, sabe? E com responsabilidade compartilhada pelo produto final.
Essa responsabilidade compartilhada parece ser o ponto central. A aula mencionou o developer on call, né? O desenvolvedor que fica de plantão para o código que ele mesmo fez. Isso está acontecendo mesmo? O estudo confirma isso?
Tá, sim. E o estudo empírico confirmou com bastante força. Olha só, 56% dos respondentes da pesquisa disseram que os desenvolvedores nunca transferem totalmente a responsabilidade depois do deploy. Aquela ideia de você constrói, você opera, you build it, you run it, tá pegando sim.
Mas isso não pode gerar, sei lá, sobrecarga, talvez um certo ressentimento. Qual é o benefício real disso? O estudo falha em sentir a dor, né?
O estudo sugere que o benefício é um efeito de aprendizado massivo. A lógica é, se o desenvolvedor sabe que ele pode ser acordado de madrugada por um bug que ele criou, a tendência é que ele escreva um código melhor, mais testado, que pense mais nas implicações lá na produção. Não é para ser punitivo, claro. Tem que ter cuidado para não gerar burnout. Mas é um ciclo de feedback muito rápido e direto sobre o impacto do trabalho dele. Essa conexão entre criar e a consequência.
Entendi. Então, além dessa cultura de colaboração, de responsabilidade, a automação é o outro grande pilar, certo? CI/CD, infraestrutura como código.
Com certeza. A automação é o que dá velocidade e confiabilidade para o DevOps. Aí entram os pipelines de CI/CD, que a gente já vai detalhar, e também a tal da infraestrutura como código, a IAC. que é basicamente tratar servidor, rede, banco de dados como se fosse software. Usar código para criar e gerenciar tudo isso, o que permite versionar, automatizar e, claro, um monitoramento constante com feedback rápido para saber o que está rolando e aprender sempre.
Ótimo, então vamos entrar no CI/CD, que parece ser a espinha dorsal técnica disso tudo. CI é integração contínua, correto?
Correto. Integração contínua, o CI. É a prática dos desenvolvedores integrarem o código deles no repositório principal várias vezes por dia. Cada vez que isso acontece, dispara um processo automático, compila, roda testes básicos. A ideia é achar problema rápido.
E o CD? Que pode ser entrega contínua ou implantação contínua. Qual a diferença na prática?
Tem essa diferença sutil, mas importante. Na entrega contínua, Continuous Delivery, o código passou por tudo, está testado, está pronto para ir para a produção a qualquer momento. Mas o deploy final ainda precisa de um clique, uma ação manual. Já na implantação contínua, Continuous Deployment, esse último passo também é automático. Passou nos testes, vai direto para a produção sem intervenção. O que a gente vê mais, e o estudo meio que confirma isso, é a automação até um ambiente de teste, de homologação. O passo para a produção muitas vezes ainda é manual ou semi-automático, usando containers para empacotar tudo, claro.
E por que o CS/CD é tão importante, principalmente quando a gente fala de arquiteturas como microserviços, que a aula citou?
Ah, porque microserviços quebram uma aplicação grande em pedaços menores, independentes. Cada serviço pode ter seu time, evoluindo seu próprio ritmo. O CI/CD permite que cada time tenha sua própria esteira automatizada. Build, teste, deploy de forma isolada dos outros. Isso significa que você pode fazer releases menores, mais frequentes, com menos risco. Se der problema em um serviço, você volta só ele, rápido, sem afetar o resto. Dá uma agilidade, uma resiliência muito grande.
A aula até mencionou umas estratégias para fazer esses deploys, né? Blue Green, Canary Releases, Feature Flags. O estudo que a gente está usando foi investigar justamente algumas dessas, certo?
Sim, exatamente. O estudo empírico foi lá ver como essas técnicas mais avançadas de CI/CD estão sendo usadas no mundo real, no dia a dia.
E aí que a teoria encontra a realidade, né? Parece que o estudo An Empirical Study on Principles and Practices deu uma freada em algumas expectativas. Quão comuns são essas práticas mais avançadas fora das gigantes da tecnologia, assim?
Olha, o cenário é bem misto. A integração contínua, o CI, parece que está bem estabelecida. O estudo fala que é quase um problema resolvido. A maioria das empresas tem algum tipo de pipeline de implantação com fases definidas, sabe? O problema é que o nível de automação e a velocidade desses pipelines varia demais. Muita coisa ainda é manual ou lenta.
E quanto ao monitoramento e o feedback? Como as empresas sabem se o que foi para a produção está realmente funcionando bem?
Quase todo mundo monitora alguma coisa. Faz os chamados health checks. Mas o estudo descobriu algo bem interessante. Muitas vezes, a decisão sobre o que monitorar e quais limites usar para gerar um alerta, bom, isso é baseado na intuição, na experiência da equipe. Não tanto em dados ou processos super formais. E mesmo com ferramentas de monitoramento ativo, que 76% usam, o feedback direto do cliente ainda é crucial para achar problemas. 85% dependem disso.
Voltando para as estratégias de deploy. Canary Releases, que é liberar para poucos usuários primeiro, e testes AB. Para comparar versões, o que o estudo achou sobre o uso delas?
Os Canary Releases apareceram mais do que talvez a gente esperasse nas entrevistas, sabe? 13 dos 20 entrevistados usavam alguma forma, mas frequentemente era algo mais manual, tipo fases piloto, especialmente fora do ambiente web. Na pesquisa maior, o survey, deu 37% de adoção. Já os testes AB, que exigem mais infraestrutura, mais volume de dados para comparar versões com métricas e tal, esses foram bem mais raros, só 23% disseram que usavam. E Dark Launches, que é testar escondido em produção, o estudo considerou algo bem de nicho mesmo.
Só 23% para AB é um número baixo. E qual foi a principal razão que o estudo apontou para essa adoção mais lenta das práticas avançadas, tipo Canary automatizado e AB? Não é falta de ferramenta ou de conhecimento técnico.
Então, surpreendentemente, não foi isso o principal. A grande barreira, citada várias vezes, foi a arquitetura dos sistemas. Aplicações legadas, sabe? Especialmente aqueles monolitos gigantes. Eles tornam muito difícil ou muito caro implementar esses rollouts parciais de forma segura e automatizada. A arquitetura foi a barreira número 1 para 57% que não usam Canary e para 50% que não usam AB. A falta de expertise técnica foi considerada um problema bem menor comparado a isso, tipo 26% para Canary e 15% para AB.
Nossa! Então o problema é mais na base mesmo, na estrutura do software que já existe. Esse é um insight bem forte do estudo, né? E além da arquitetura, o que mais apareceu como dificuldade?
A arquitetura foi o ponto principal, mas outros fatores apareceram também. O tipo de aplicação, por exemplo. Aplicações web geralmente facilitam mais a adoção do que, sei lá, um software desktop. Também a falta de um caso de negócio claro que justifique o investimento, sabe? Principalmente para teste AB, que pode ser complexo. E para startups, às vezes, falta volume de usuários para um teste AB ter significância estatística. E, claro, políticas internas da empresa também podem ser um empecilho. Mas, de longe, a arquitetura foi o grande destaque como impedimento estrutural.
Falando em ferramentas que podem ajudar ou complicar, o estudo também deu uma olhada nos feature toggles ou feature flags, aquelas chavinhas de liga-desliga no código. Como elas se encaixam nisso tudo?
Elas são uma ferramenta interessante. 36% dos participantes do estudo usam para conseguir fazer rollouts parciais. A ideia é boa. Você separa o deploy, que é colocar o código em produção, do release, que é liberar a função para os usuários. Então você pode mandar o código novo para a produção com a funcionalidade desligada e depois ir ligando a chave aos poucos. Só para alguns usuários num Canary, ou num AB, ou depois para todo mundo.
Parece bem útil. Mas o estudo também apontou um lado meio complicado, né?
Sim, a complexidade. Gerenciar muitos toggles pode virar um pesadelo. O código fica cheio de if-else, verificando se a flag X ou Y está ligada. Isso dificulta ler o código, testar, dar manutenção. E tem outra coisa. Limpar os toggles antigos, depois que a feature já foi lançada para todo mundo, é uma tarefa que muita gente esquece. Aí fica aquele lixo no código. O estudo até fala que precisa de mais pesquisa para achar formas melhores de gerenciar essa variabilidade sem poluir tanto o código. É uma faca de dois gumes mesmo.
Entendido. Agora voltando um pouco para o monitoramento, que a gente já falou por cima. A aula fez uma distinção que parece importante. Malha aberta, open loop, e malha fechada, closed loop. Você pode relembrar para a gente o que é cada uma?
Claro. Na malha aberta, o sistema de monitoramento detecta um problema. Sei lá, um erro acontecendo muito, CPU muito alta, e dispara um alerta. Mas a ação para corrigir depende de uma pessoa, um humano, ir lá e fazer alguma coisa. É tipo um gráfico ficar vermelho num painel e alguém ter que investigar e resolver.
Certo. E a malha fechada?
Na malha fechada, o próprio sistema reage automaticamente com base no que o monitoramento detectou. O exemplo clássico que a aula deu foi o auto-scaling. O sistema vê que a CPU está alta e, sozinho, adiciona mais servidores para aguentar a carga. Não precisa de ninguém lá clicar num botão para isso acontecer. Outros exemplos seriam sistemas que reiniciam sozinhos um serviço que falhou, o tal do auto-healing.
E na prática, o que a gente vê mais? O estudo chegou a confirmar alguma coisa sobre isso?
O estudo confirmou aquilo que a gente já comentou. A maioria usa uma mistura. Ferramentas de monitoramento ativo junto com feedback de cliente. E as decisões sobre o que é normal ainda dependem muito da experiência da equipe. A malha fechada, embora seja mais resiliente e mais rápida na resposta, como a aula destacou, parece ser menos comum para ações corretivas mais complexas. Talvez seja mais usada para coisas como auto-scaling mesmo.
Ok, então juntando tudo isso que a gente conversou, a teoria do IT e DevOps, a cultura da colaboração, as ferramentas de CI/CD, monitoramento e a realidade que o estudo empírico trouxe. Qual é o retrato final que fica?
Olha, o retrato que fica é que DevOps não é só modinha, não é só hype. Os princípios centrais como colaboração, responsabilidade compartilhada e aquele developer on call é um símbolo forte disso e a busca por automação, eles estão sim ganhando tração de verdade. O estudo deixa isso bem claro. As empresas estão caminhando nessa direção.
Mas, sempre tem um mas, né? A adoção completa, assim, das práticas mais avançadas, aquelas que prometem o máximo de agilidade e segurança, como o canary automatizado, teste AB...
Aí a coisa esbarra feio nas limitações da arquitetura legada. Esse parece ser o principal nó que muitas organizações precisam desatar. E, além disso, a complexidade que algumas ferramentas trazem, como os feature toggles, precisa ser gerenciada com muito cuidado para não virar um problema maior do que a solução. Ainda existe uma distância entre o potencial e a prática madura disseminada por aí.
O estudo, então, acabaram nos apontando umas direções futuras importantes, né? Tipo, a necessidade de pensar em arquiteturas que já nasçam preparadas para a entrega contínua. Talvez microserviços sejam mesmo parte da resposta para isso. Buscar formas mais inteligentes de lidar com a variabilidade no código do que só esses toggles básicos. E basear mais as decisões de release, de monitoramento, em dados concretos, não só na intuição, que ainda é muito forte.
Exatamente. E isso tudo leva a gente para uma reflexão final, que eu acho bem interessante, quase filosófica. À medida que a automação avança, né, com pipelines cada vez mais inteligentes, decisões de release sendo mais baseadas em dados, o estudo até brinca com a ideia de release as code. Qual vai ser o papel do elemento humano nisso tudo? Onde fica a intuição, o julgamento, a experiência daquela engenheira sênior, daquele engenheiro sênior, que a gente viu hoje que ainda é tão importante nas decisões de monitoramento e release? Como essa arte, essa experiência, se integra ou evolui com sistemas cada vez mais autônomos? A gente vai confiar cegamente nos algoritmos ou sempre vai ter um equilíbrio delicado entre a máquina e a expertise humana nesse processo tão crítico que é entregar software? Fica aí a questão para a gente pensar.